E sabem como que ele faz controle da natalidade? Esterilizando as mulheres em Timor. As mulheres, quando estão nas escolas secundárias, as jovens, começam a fazer a esterilização das jovens, para que elas não possam ter filhos, que eles possam continuar o combate. Depois, a outra forma mais imediata é matando as pessoas. Portanto, grande controle da natalidade, e as Nações Unidas dão um prémio a Suharto pelo controle da natalidade. E depois, a outra fórmula que é importante é isso, quer dizer, e eles estão a jogar com outra questão, que é a transmigração. Eles, neste momento, como a Ilha de Zafra é uma ilha super populosa, e então tenta agarrar nas pessoas pobres, os camponeses pobres, e tentarem levar para as outras ilhas. Então fazem a transmigração forçada. E então, neste momento, estão em Timor cerca de 200 mil indonésios. Com uma condição, quer dizer, pronto. Estão lá, fazem parte da administração pública, tomam conta do comércio, e estão em projetos de agricultura financiados pelo Banco Mundial. O que acontece, portanto, eles neste momento estão ali a fazer esses projetos financiados pelo Banco Mundial, mas estão também a precaver uma situação no futuro que é, no caso de haver um referendo, como tem utilizar o mesmo processo que o Hassan está a fazer com o Sahara, de enviar marroquinos para dentro do Sahara para depois votarem, e ele está a fazer a mesma coisa em Timor, para que depois essas 200 mil pessoas possam votar, no caso de haver um referendo, pela integração de Timor dentro da Indonésia. Portanto, estes projetos de transmigração. E depois há uma situação que eu não contei, que é relativamente ao 12 de novembro, aquele massacre, que depois denunciado por um jornalista australiano chamado John Pilger, portanto, num célebre filme que percorreu depois de toda a Inglaterra, que levantou o celeuma em Inglaterra, que se chama Death, the Death of a Nation, e que denunciava precisamente o conluio das forças ocidentais no genocídio em Timor-Leste. E então, as pessoas, quer dizer, os jovens que estavam mortos, que estavam feridos durante aquela demonstração, levaram-nos para o hospital. E sabem o que fizeram no hospital? Injetaram-nos com ácido sulfúrico. E depois, os que estavam feridos, que estavam pronto, que chegavam ao banco de urgência e esperavam à vez para serem atendidos, passaram-nos com cilindros e coisas por cima. Portanto, depois mandaram-nos todos para uma vala comum. Isso foi denunciado neste filme, nós dizemos que isso é o segundo massacre. E pronto, levantou um bocado de polémica aqui no Ocidente, principalmente em Inglaterra, sobretudo por causa da venda de armamento inglês, de armamento inglês à Indonésia. A Indonésia vende muito armamento à Inglaterra. A Holanda, como foi potência colonizadora da Indonésia, tem imensa arma ainda à Indonésia. A França, idem, e o Estado espanhol, a mesma coisa, quer dizer, pronto, continuam-se a fornecer armas, embora Filipe González tenha dito que é necessário que apoie a posição de Portugal no sentido de haver uma solução para a questão do Timor, ao mesmo tempo fornece armas à Indonésia, que obviamente utiliza as armas em Timor para fazer o genocídio. Portanto, isso foi denunciar, só que ele disse que a Espanha vai continuar a fornecer armamento a Indonésia. Portanto, caberá a voz ver qual é a solução para isso. Então, agora na conferência da APEC, sabíamos que ia haver conferência da APEC em que Bill Clinton ia estar presente. E então, pronto, os estudantes, através da Organização Resistência Nacional Estudantil, organizaram em Jakarta um assalto pacífico à embaixada dos Estados Unidos. Portanto, 29 estudantes conseguiram saltar. 29 estudantes conseguiram saltar e entrar dentro da embaixada dos Estados Unidos e pediram para entregar uma carta a Bill Clinton. Bill Clinton não recebeu, mas alguém da embaixada recebeu a carta. Uma carta em que eles pediam a libertação de Xanana Guzmão. Como você sabe, Xanana Guzmão foi preso um ano depois do massacre. Portanto, no dia 20 de novembro de 92, foi preso em Dili. Portanto, porque um membro da resistência foi torturado quase até a morte e enfraqueceu e teve que denunciar a presença do Xanana. Xanana foi preso. Depois fizeram um julgamento em que o Xanana não poderia escolher o seu advogado. Ofereceram um advogado que era um advogado dos serviços secretos da Indonésia, portanto. E depois fizeram uma condenação dele à prisão perpétua. E no ano passado, no dia da independência da Indonésia, o presidente Suharto, muito amavelmente, disse que reduzia a pena do Xanana para 20 anos, que é muito bom, porque ele é uma pessoa muito benemérita. E o Xanana, neste momento, está numa prisão de alta segurança, mas ao mesmo tempo nós conseguimos, portanto, ele está dirige a luta da prisão, quer dizer, as nossas redes funcionam bem. Ele, nesse momento, dirige, tal como Nelson Mandela estava na África do Sul. Portanto, o Xanana, neste momento, controla a prisão, todo, a partir da prisão, todo o esquema da luta. Né? Portanto, toda... E os inúmeros sabem disso, e agora... E então, nesta petição, os estudantes timorenses pediam ao presidente Bill Clinton, primeiro a libertação de Xanana Guzmão para que ele possa participar nas negociações para encontrar uma solução, a libertação dos outros presos políticos e a desmilitarização do território de Timor-Leste. Vocês começaram, Timor-Leste é um território quase metade da Galiza. Metade, né? Galiza quanto é que tem? 32, né? Pronto, Timor são 16, portanto metade da Galiza. Para um território que é metade da Galiza, tem 30 mil soldados indonésios lá. Pois eles dizem que, pronto, os soldados indonésios estão lá porque querem fazer estradas para fazer antenas de televisão, para fazer casas, para fazer hospitais para os timorenses. Pronto, é esta a propaganda oficial. Mas nós conseguimos, então, entrar dentro da embaixada, fazer essa petição toda. E o Bill Clinton conseguiu falar com o Suharto, falar sobre que deveria haver uma solução para o problema de Timor, em que serviria dar ao povo Timor o direito de escolha. Só que o presidente da Indonésia diz que nós não temos que estar todos de acordo em situações, em mesmas situações. Bom, quer dizer, vocês sabem que isto é tudo uma fechada, né? Mas as coisas vão se agudizar. E então em Timor houve um levantamento popular. Os jornalistas que estiveram na conferência da APEC foram todos para Timor, conseguimos com que eles fossem para Timor. Portanto, eles foram lá a Timor, só que no dia 12 houve uma sublevação geral. Se calhar viram até a imagem, penso que até as televisões vieram aqui também. Imagens da sublevação em Timor. Só que o problema foi esse, quer dizer, as pessoas que estavam, houve uma sublevação, as pessoas que estavam na montanha e que os jornalistas não foram lá, as pessoas estão todas caladas, mortas. Né? E em Dili, portanto, neste momento tenho informação de que estão a fazer informação, vão buscar as pessoas às casas todas as noites e as pessoas desaparecem, porque os jornalistas que foram fazer a cobertura da AP já começaram a voltar. Acerca da posição da Austrália. A Austrália, portanto, é um país que está ali mesmo próximo. A Austrália sempre foi uma potência ocidental, sempre se considerou uma potência ocidental em Timor. Neste momento, com o crescimento económico da Indonésia, portanto, os chamados dragões do sudoeste asiático, o que é que faz? A Austrália inverteu a sua posição. Neste momento, quer ser um país asiático. Portanto, há uma asiatificação da Austrália. Quer comandar todos os dragões, quer ser um grande dragão também, deixou de ser anglo-saxónico para ser um dragão. E então, nesse momento, a Austrália está com a Indonésia a apoiar a exploração do petróleo no Mar de Timor. Portanto, descobriu-se a sexta reserva petrolífera do mundo, que é no Mar de Timor. Então, a Austrália e a Indonésia dividiram a zona em duas partes, uma a parte costeira junto à costa indonésia que explora, e a parte mais ao mar é a Austrália que explora, portanto. E a Austrália, devido a isso, apoia a posição da Indonésia. Só que nós dizemos assim, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses estiveram em Timor, porque queriam fazer bases militares em Timor, para depois, a partir de aí, fazer um assalto global à Austrália. Portanto, o Japão queria mesmo invadir a Austrália. Só que em Timor houve uma resistência muito forte da parte dos timorenses. Cerca de 40 mil timorenses foram mortos, e a Austrália assim conseguiu libertar-se da invasão japonesa. E hoje o que é que a Austrália faz relativamente aos timorenses? Apoia a integração, então nós chamamos os cangarus traidores, porque na altura, quando eles, nós, e até os próprios militares australianos que tiveram que fazer guerrilha em Timor contra os japoneses, estão a nosso favor, dizem publicamente da traição do governo australiano. O povo australiano está a favor, mas quem manda é o partido Labour Party, que faz parte da Internacional Socialista, mas que nunca vem às reuniões da Internacional Socialista, porque tem medo, porque nós temos assento nas reuniões internacionais socialistas e vamos lá e denunciamos a posição da Austrália e o Labour Party nunca vem às reuniões internacionais socialistas. Portanto, é um problema também relacionado com o petróleo, né? Como sabem, este é um dos nossos grandes males. As riquezas que são as nossas desgraças, nesse caso o petróleo. Eu ficaria por aqui, depois se quiserem fazer alguma pergunta, vamos fazer.
Bueno, boa noite. Bueno, tamén teño que dar o agradecimento pola túa presencia, ademais polo colectivo DRAC que organizou este acto, non? Entón, a miña pregunta vai primeiro no sentido de qual é a situación agora da resistencia no exterior. Quería tamén que me aclarases un pouco, que non entendín ben, qual é a estruturación do Consello Nacional de Resistencia Mauber, se o Fretilín está integrado nese Consello Nacional ou é ao revés, non? Bom, bueno, a segunda parte, máis tamén, é a resposta que hai no povo portugués, como pois desde deputados do PSP ou outras organizações como a UDP, mesmo eu lembro unha campaña que levaram... UDP, Unión Democrática Portuguesa, creo que é.
Marítimo.
Sí. Eu lembro unha campaña que fixeron os da IOTSP, os xóvenes de solidaridade con Timor, e bueno, as respostas que houve manifestações e cousas así. Né? Entón, bueno, vai ser un pouco por aí.
Bom, tanto o Conselho Nacional de Resistência Mauber não tem ideologia, né? Não tem, como um bloco nacionalista, não tem. O objetivo imediato é a independência. Portanto, o objetivo imediato é a independência, portanto, a partir depois da independência, os partidos terão assento no Parlamento Timorense e, a partir daí, decidirão sobre o futuro político de Timor. Tá. O Conselho Nacional de Resistência Mauber integra a Fretilin, integra a UDT, integra pessoas que não fazem, não têm partido, integram até elementos que foram da APODET. Porque muitas das pessoas que foram da APODET, que faziam parte da administração indonésia, são pessoas que nos ajudam completamente. Quer dizer, pronto, é assim que funciona. Portanto, nós tínhamos uma estratégia, que é a estratégia da sobrevivência. Quer dizer, tínhamos que contar apenas connosco próprio. E então havia necessidade de recuperar, mesmo alguns que foram traidores muito grandes, que apoiaram a Indonésia, havia necessidade de recuperar essas pessoas, e nós temos feito isso ao longo deste tempo. E então, pronto, como dizia, portanto, relativamente a Fretilin participa. Cá fora, a estrutura da resistência funciona à base de representações. Neste momento, a pessoa que coordena toda a estrutura diplomática é o Ramos Horta, portanto, é o representante oficial especial do Conselho Nacional de Resistência Mauber e representante especial do comandante Senana Guzmán. Acerca da estrutura da resistência, a resistência funciona como resistência armada, que é chamada das FALINTIR, Forças Armadas de Libertação de Timor-Leste, uma resistência clandestina, que engloba também a resistência nacional estudantil, são estudantes, e uma parte diplomática que funciona à base de representações, da qual eu faço parte.
E continuam as emissões de pela rádio, que como a que eu era no ano 85, do Conselho Nacional Revolucionário, continuam as emissões da resistência?
Não, em Biliza não, a rádio que nós tínhamos foi inutilizada. Portanto, o que nós fazemos neste momento é fazer emissões daqui, de Lisboa, para lá. Conseguimos fazer, ter uma hora diária de rádio para Timor e ouve-se bem em Timor. Embora as interferências da máquina eletrónica indonésia, a japonesa, a americana.
E do ponto de vista cultural sobre as línguas, o português e outras línguas que não conheço que se falaram, o que se passa com isso? Proibiu-se o uso de português, proibiu-se o uso das línguas étnicas?
Sim, sim. Relativamente ao português, o português é mais utilizado pela resistência. Portanto, a resistência, mais pela resistência armada, por incrível que pareça. Portanto, os guerreiros, ao mesmo tempo que vão lutando, têm tempo para escrever no intervalo dos combates. E temos recebido muitos documentos em que eles escrevem, e eu às vezes fico admirado perante o isolamento que eles têm do mundo exterior durante 18 anos, escrevem magnificamente bem em português. E o que acontece, o mais importante ainda, que na cidade funciona a resistência nacional dos estudantes, mas pronto, começam a aprender indonésio, é obrigatório em indonésio, é proibido o português na cidade. E então, como que os jovens na cidade aprendem o português? Até com os guerrilheiros. Portanto, leem os documentos dos guerrilheiros, é a única forma que eles vão aprender português. Portanto, o português é a língua da resistência Timor. É assim que funcionamos, é assim que enviamos os documentos, é assim que trabalhamos. E queremos fazer parte das comunidades de língua, dos países de língua portuguesa. Por incrível que pareça, acabei de receber uma notícia, estava prevista este fim de semana uma reunião em Lisboa, da comunidade de língua portuguesa, que não vai se realizar. Portanto, mais uma vez, por causa da questão angola, os presidentes angolanos, é difícil vir, e mesmo o do Moçambique também, é difícil vir, portanto, vai ser. Em princípio, nós tínhamos lá lugar como observador. Portanto, mas não vai se realizar. As outras línguas, portanto, o tétum é a língua principal em Timor, e as outras línguas, portanto, é proibido o uso do tétum em Timor. Porque a Indonésia tem de impor uma língua oficial, que é a língua indonésia. Depois, relativamente às outras línguas, neste momento existe uma estratégia da Indonésia mesmo acabar com essas línguas, porque essas línguas normalmente são localizadas num determinado espaço geográfico. Agora, com a mobilização das pessoas para ficarem em zonas, aldeias estratégicas, portanto, as pessoas vão perdendo todas as características que tinham na altura em que estavam na zona geográfica. Portanto, neste momento há uma forte vontade mesmo da Indonésia em acabar com as línguas étnicas, como que eram. Portanto, para além do genocídio físico, há um genocídio cultural. E além disso, relativamente à religião, em Cabo de Timor, a maioria da população é católica. É católico, portanto, como disse, é um misto de catolicismo e animismo. Portanto, quase como que funciona na América Latina. Portanto, é mais ou menos isso. E é proibido praticar os ritos e os rituais dos nossos antepassados. Portanto, é proibido a Indonésia. Não aceita isso e proíbe mesmo.